teve expressiva, teve uma votação importante no estado de Pernambuco, né? Valdemar, que chegou a 39.031 votos. Vamos falar também da votação em cidades do sertão. Ele está passando por cidades da região, já esteve em Tabira e agora a porta em Afogados da Ingazeira. Segundo o deputado, uma das finalidades da agenda é agradecer a votação e já trabalhar projetos para 2019. 39.031 votos, Valdemar. Em linhas gerais, a maioria dos candidatos do Bloco Socialista, do Bloco de Oposição, tiveram uma redução na votação. Essa de 39.031 votos, 39.031, estava dentro do seu da sua projeção? Era por aí? Foi menos? Foi realmente na projeção feita no início da campanha? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvinte da PGU. Uma satisfação grande estar aqui podendo conversar com vocês nessa manhã, fazendo o que eu chamo do caminho da volta. A gente faz o caminho da ida durante a campanha, conversando com a população. E eu costumo fazer sempre depois, antes mesmo de descansar, como se diz, costumo fazer o caminho da volta, agradecendo os votos recebidos, dizendo da responsabilidade que a gente tem com cada um desses votos, reafirmando os compromissos. Quem passa no caminho da ida sem estar com conversa demagógica, nem prometendo que não pode, se sente à vontade para voltar no caminho da volta, para reafirmar os compromissos que foram assumidos. E é isso que a gente tem feito por aí. Comecei já ontem em Arco Verde, Tabira, a passagem em São José, aqui agora em Afogados, que foi a cidade por onde eu entrei, digamos assim, no Pajeú, quando Eduardo Campos lá atrás me aproximou de Totó Valadares. E de lá para cá a gente estabeleceu uma relação que é duradoura e que me honra. E a partir desse contato com Afogados, construído por Eduardo Campos, a gente teve a oportunidade de conhecer mais a região. E conhecendo mais a região também, se enfronhar mais, fazer mais amigos. Eu gosto muito de minhas relações políticas serem assentadas no sentimento de amizade, né, de identidade política, mas de amizade também. E com isso, daqui fui para Iguaraci, quando o Albérico era prefeito,
Albérico,
continuo lá,
inclusive, está aqui nos
está
estúdios
aqui
da Pajeú.
conosco, né, quando ele era prefeito, e continuo lá com o Zeinha, também me honrando com sua votação. E, enfim, depois Tabira, onde hoje tem um grupo de amigos muito expressivo que também me honra muito, São José, enfim, cada dia mais enfronhado, cada dia mais me sentindo identificado com a região do Pajeú e cada dia mais animado, mais disposto a poder somar o nosso mandato às causas da região, para que a região do Pajeú tenha lá na Assembleia mais um representante. Eu diria que nesse momento, no nosso campo, talvez, não, tem mais de um representante, mas eu quero me somar a todos eles para juntos a gente poder fazer pela região. Então, em relação à votação, Nil, que você coloca, na verdade, veja, só dois deputados aumentaram a sua votação nessa última eleição. Primeiro que a Assembleia teve uma renovação muito grande. A renovação de metade praticamente dos deputados, o que nunca ocorreu. Normalmente a renovação ficava na casa ali dos 30%, nessa eleição veio para 50%. Eu acho que isso já foi um recado muito, desculpa, muito importante e muito forte que a sociedade mandou para aquela casa. Então, só metade dos que estavam lá, dos que estão lá ainda, conseguiram voltar. Eu me incluo nessa metade dos que conseguiram voltar. A votação de todo mundo caiu, à exceção de dois, como eu disse, a minha também. Dentro do esperado. Na verdade, o único município que me surpreendeu um pouco mais foi o Recife, exatamente o Recife. No Recife, a queda foi maior do que aquela que eu imaginava que seria. E isso se deve a alguns fatores, inclusive ao fenômeno que foi a votação da delegada
Lady Ângelo.
Gleide Ângelo. Né, que ela realmente levou aí os votos da região metropolitana toda. Uma pessoa que tem, uma candidata a deputado estadual que tem praticamente 500.000 de votos, isso nunca aconteceu, acho, na história né, nem de Pernambuco, nem no Brasil, né, proporcionalmente, com certeza, nenhuma candidata a deputado estadual, nenhum candidato a deputado estadual nesse país teve essa votação proporcionalmente, eu acho, em toda a história do país. Então, isso impactou de uma maneira mais grave, digamos assim, a nossa votação no Recife, na região metropolitana. O resto foi dentro do conforme. Por exemplo, aqui na região do Pajeú, eu saio com uma votação perto de 5 mil votos, de 5 mil votos reunindo todos os municípios. É uma votação expressiva, já me dá, digamos assim, uma força ainda maior para discutir a região, discutir quais são os pontos de interesse comum dos municípios da região. Eu acho que a gente tem aí uma tarefa grande de identificar uma agenda comum de interesse de toda a região e também ver as especificidades de cada município. Cada município tem aí suas questões mais específicas que precisam ver também. Eu quero dizer que o nosso mandato está à disposição totalmente desse debate e dessa agenda que a gente precisa construir. Me sinto honrado com a votação que tive, me sinto responsável. Eu acho que essa história de votar em alguém é muito sério. Né? Antigamente, as pessoas, quando iam votar, botavam a roupa mais importante, a melhor roupa, iam votar. Eu acho que elas davam importância ao voto, que tem que ter mesmo. Claro. Né? E você receber um voto de alguém, você está recebendo ali uma procuração. Aquela pessoa está dando uma demonstração de extrema confiança em você. Então, eu me sinto responsável por cada um desses votos. Juntos, me dão a responsabilidade de representar politicamente. E não é só quem votou, né? No caso aqui do Pajéu, é toda a região. Eu me sinto, digamos assim, com o compromisso e com a responsabilidade de tentar lutar por toda a região, pelos benefícios da região como um todo, partindo do apoio que recebi de quem me confiou o voto aqui e nas demais cidades da região.
Vamos falar, vou pegar o gancho aí para lhe fazer uma pergunta que certamente você já tem ouvido. Você fala em honrar esses votos, em respeitar e responder positivamente a essa confiança. Seu nome já está cotado aí como possível candidato a prefeito de Gravatá, na cidade, sua principal base política. E isso lhe tiraria, tendo êxito eleitoral, inclusive, lhe tiraria o mandato de deputado. Gravatá é uma cidade que a gente coloca na lista daquelas que tem uma complexidade diferente do ponto de vista de gestão em Pernambuco. Estou inclusive aqui com o ex-prefeito Osano, que está acompanhando também. E aí, Val, vai já está discutindo essa possibilidade? Isso pode causar um arranhão aí nessa base que lhe confiou esse mandato?
Olha, essa é exatamente uma das razões que me fazem não colocar essa possibilidade de sair candidato a prefeito em Gravatá na minha agenda hoje, no meu radar. Isso não está no meu radar hoje. De fato, eu tenho uma base lá muito importante, um grupo muito importante politicamente falando, eleitoralmente falando, um grupo que tem se preocupado muito com o futuro daquela cidade. Faço parte desse grupo, fortaleço esse grupo, mas tenho dito lá mesmo aos companheiros, aos amigos de Gravatá, que me elegi deputado estadual. E como deputado estadual, eu acho que posso ajudar muito Gravatá também e ajudar muito a luta do grupo que em Gravatá está preocupado em transformar a realidade da cidade. Agora, como deputado estadual, eu também tenho a responsabilidade de outras cidades do Agreste, dos amigos, dos irmãos e das irmãs do Sertão. Eu fui, Nil, nessa eleição, com toda essa dificuldade, eu fui o majoritário eleito em muitos municípios. Uns 10 ou 11 municípios. Só vindo daqui de Pesqueira para cá. Em Pesqueira eu fui o eleito majoritário, em Sanharó eu fui eleito majoritário, em Alagoinha fui eleito o majoritário, no nosso campo. Eu não sei se com os adversários, mas no nosso campo com certeza. Em Pedra fui eleito o majoritário, quer dizer, fui o majoritário eleito, né? Em Arco Verde, né? Em Guaraci, enfim. Aqui, em Afogado da Gazeira, dos eleitos, eu sou o que teve mais votos no nosso campo. No nosso campo, porque aqui, por exemplo, aqui teve deputados do outro campo que tiveram mais votos do que eu. Mas no nosso campo foi em Gravatá, em Bezerros, né? Então, em muitas cidades a gente foi o deputado que conseguiu se eleger e é o majoritário dos eleitos. Então eu tenho a responsabilidade de fato com esse conjunto, né? E essa responsabilidade é que faz eu dizer publicamente lá em Gravatá que me sinto muito lisonjeado, né, quando meu nome é lembrado para disputar a prefeitura de lá. É uma cidade de fato também, eu tenho laços fortes com ela, mas que não acho, não está no meu radar, não acho que seja a melhor opção, nem para mim, nem para o grupo que lá está fazendo política, nem para os companheiros que confiaram em mim, em Pernambuco, enfim, na região onde eu tive voto.
Já tá começando, claro, o debate sucessório da Assembleia. Seu nome chega a ser cotado também como possível indicado para uma presidência ou para uma função de mais protagonismo na condução da Alep. Você está articulando uma possível presidência da Assembleia ou também não está no seu radar?
Nilson, se você reparar direitinho, toda vez que tem uma confusão na Assembleia, meu nome aparece.
Aparece o nome.
Toda vez que tem uma confusão, me aparece o nome. Veja, eu não acho isso ruim, não. Porque isso me dá a oportunidade de levar minha opinião, como eu tenho levado minha opinião, em relação à questão da mesa da Assembleia. Eu acho que o PSB tem condições de discutir a presidência, né, com toda, atendendo a todos os critérios. É a maior bancada eleita, tem quadros importantes, é o principal partido da base de sustentação do governador. Enfim, tem condições de disputar. E eu acho bom eu poder ter espaço para dar essa opinião. Toda vez que meu nome é lembrado, eu me sinto autorizado a dizer isso. Não tenho nada, por exemplo, contra o atual presidente, meu amigo, fui vereador com ele, não se trata de uma questão pessoal, mas se o PP quer continuar na presidência, tem que vir discutir organizadamente. Não é algo que seja tratado como favas contadas. É isso que estou querendo dizer. Ninguém pode dizer, olha, está resolvido já, o atual presidente continua. Não. O PSB tem que discutir, tem toda a legitimidade para discutir a presidência. É minha opinião. Agora, de fato, o meu nome não está colocado. O meu nome não está colocado. Eu passei, Nil, até uns 7 meses atrás, eu era líder do governo na Assembleia. Fui de Eduardo o tempo todo, fui de Paulo boa parte. Ainda peguei aquele períodozinho de João Lira. Uma função muito importante que me deu a oportunidade de aprender muito, né, todas essas políticas públicas que foram discutidas, implementadas do governo Eduardo para cá. Eu tive o privilégio de estar discutindo o nascedouro delas, estar dando opinião, estar trocando ideias. Vi aí o nascedouro da política pública na educação, vi o Pacto pela Vida, fui coordenador de uma parte do Pacto pela Vida, o que tem sido feito na área da saúde. Enfim, uma experiência muito importante, mas que me prendeu demais no Recife, me prendeu demais na Assembleia. Lá na liderança eu tinha que estar tomando conta das reuniões das comissões temáticas, acompanhando os secretários quando iam à Assembleia. Não podia deixar de ir a uma sessão plenária, porque tinha que estar ali pontuando, né, a oposição para poder rebater e discutir. Enfim, coisas importantes, mas que me prenderam muito, me tiraram muito disso que eu gosto de fazer, que é estar aqui conversando com você, de estar nos outros municípios onde fui votado, conversando com a população, de ver os problemas locais, problema da água, que a gente tem procurado resolver em vários lugares, o problema das estradas. Então, eu gosto de estar andando para ver, sentir, voltar para o Recife e levar o que vi, né, para que a gente possa ajudar a resolver. Ficar na Assembleia como presidente ou fazer parte da mesa de alguma maneira me impede de fazer isso. Eu não quero mais. Eu acho que minha eleição eu consegui viabilizar, inclusive porque, depois de algum tempo, Paulo aceitou que eu saísse da liderança e eu pude ir para a rua. Se eu tivesse continuado na liderança, eu imagino arriscaria o mandato, porque ficaria mais preso lá ainda. Então, não quero isso. Além do que, eu fui presidente da Câmara de Vereadores do Recife. Eu tive 4 mandatos de vereador no Recife. Num deles, eu fui presidente da Câmara. Também, outra experiência que me agregou muito. Toda experiência soma na vida da gente. Mas eu não é uma experiência que eu diga assim, que me apetece muito para voltar. Você fica ali eternamente. Quem é presidente de Câmara sabe do que eu estou dizendo, ou mesmo que é presidente da Assembleia. Você fica o tempo todinho ali espremido entre as demandas dos colegas, tá certo? Que muitas vezes não podem ser atendidas, né? A demanda da população, e hoje em dia a população tem demandas muito firmes, muito fortes, que têm que ser observadas. Está aí o recado das eleições, ou seja, uma Câmara de Vereadores hoje, uma Assembleia de Deputados hoje, que não atente para a pauta da sociedade. E a pauta da sociedade é o pedido de transparência nessas relações, né? É o cuidado, é o zelo, a austeridade no uso da coisa pública, né? Enfim, produzir resultados para a sociedade. É isso que a sociedade está cobrando de uma Assembleia, de uma Câmara. Quem estiver à frente da mesa vai ter que estar atento para essa pauta também. Enfim, é um espremido que, sinceramente, você pode até dizer que como alguns já disseram, alguns amigos disseram, ah, mas não sou muito egoísta, você está vendo muito sua comodidade. Não é minha comodidade. Eu acho que eu sirvo melhor quem votou em mim, quem me confiou o voto, estando mais tempo, com mais disponibilidade para estar nas comunidades, como estou aqui hoje, como... Vou andar por aí ainda muito, do que estando preso lá.
Eu vou chamar um intervalo de 3 minutinhos e na sequência vou fazer o último bloco de conversa com o deputado Valdemar. Vou perguntar a ele, inclusive falando de agenda, a agenda dele foi um pouco afetada por esse debate em torno da extinção desse Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRACO. Isso deu muita polêmica no Estado. Vou ouvir Valdemar, perguntar o que ele espera do governo Bolsonaro. E a terceira pergunta, se depender de Val, Totônio é candidato em 2020, daqui a pouco. Voltamos aqui com o deputado reeleito Valdemar Borges. Vamos falar dessa polêmica aí que foi criada, se falou muito nos últimos dias dessa extinção, Val, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRACO, e isso mexendo com a DECASP também, esteve muita...
Na verdade, a criação do DRACO, né?
Isso, exatamente.
A transformação da delegacia em um departamento.
Em um departamento. Exato. Isso gerou muita polêmica. O governo acertou, errou na forma. Por que houve tanta crítica ao governo Paulo pela aprovação na Assembleia?
Não, eu acho que acertou. Inclusive, em primeiro lugar, dizer que isso é algo que já estava no programa do governador, foi discutido durante a campanha, porque uma das críticas que se faz é dizer que foi algo assodado.
Depois da eleição,
de repente, que não teve. Depois da eleição, teve muita discussão. Isso já vinha de antes, né? Foi feito agora. A tramitação na Assembleia, ela foi feita. O governador pediu caráter de urgência, mas isso não impediu que também houvesse debate lá entre os deputados. E eu acho que muita dessa polêmica se dá pela desinformação. O que está acontecendo é que a gente está transformando o serviço que hoje é feito por uma delegacia para passar a ser feito por um departamento, que vai ter já de imediato duas delegacias, ou seja, dobra a capacidade de fazer o serviço já de imediato, e no futuro próximo, mais 6, se não me engano, porque essa delegacia hoje que existe, ela cuida do Estado todo. A gente vai ter já de imediato uma para cuidar de Recife, outra para cuidar da região metropolitana, e depois vão ser espalhadas outras nas regiões do Estado de Pernambuco. Então, eu acho que do ponto de vista, vamos dizer assim, do desenho institucional, a gente vai ter algo mais robusto, com mais força. Por exemplo, hoje tem um núcleo de inteligência para cuidar desse assunto. Com a transformação para um departamento, nós vamos ter 2 núcleos de inteligência para cuidar do assunto. O que se coloca, quer dizer, a verdade, não se coloca muito claramente, mas que está na base da polêmica, é o seguinte: essa delegacia ela tem feito algumas operações muito importantes. Operações muito importantes, algumas, inclusive, digamos assim, muito, muito próximas do meio político. Então se diz, se quer acabar porque está atingindo o meio político. Não, essas operações vão continuar. Quer dizer, ao se transformar uma delegacia em um departamento com mais de uma delegacia, não está se extinguindo a missão, não. Ao contrário, está se dando mais força a essa missão. E também se colocar, mas tem uma delegada que está fazendo um bom trabalho lá. Eu não tenho nem condição de julgar exatamente o trabalho da delegada. Mas eu parto da premissa que deve ser um bom trabalho, se as pessoas estão dizendo isso. Ocorre, no entanto, que não é... Você, quando vai discutir o desenho institucional de um departamento desse, você não faz isso em função da pessoa que naquele momento está ali à frente. Né? Até porque ela está ali à frente e hoje amanhã pode não estar. E deve ter muita gente capacitada para estar à frente dessas missões dentro da secretaria. O importante é que a missão continue, ou seja, investigar crime organizado, crime de corrupção. Isso tem que continuar. Hoje vai continuar mais fortalecido e, inclusive, com os casos que estão sendo hoje trabalhados, que continuem sendo trabalhados. Isso é que a gente tem que estar atento, né? A sociedade tem que estar atenta, a Assembleia tem que estar atenta e eu acho que vai acontecer. Os casos vão continuar sendo investigados com mais força e, enfim, do ponto de vista do personalgrama, isso é algo que diz respeito ao gestor.
Falar um pouco de Brasil, o presidente eleito Bolsonaro já anunciou os primeiros passos aí do seu mandato a partir de 1º de janeiro. O fato novo de ontem, que ainda vem repercutindo muito, inclusive nas redes sociais, foi a indicação do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça. Ele aceitou, e o Paulo Guedes aí como super-ministro na área econômica. Você tem esperança você que teve voto pro Haddad, tem alguma esperança no projeto Bolsonaro? Como é que está vendo as perspectivas do país e da relação com os estados, inclusive com o estado que majoritariamente votou no opositor dele a partir de janeiro?
Ô Nil, eu estava conversando ontem com um grupo de amigos e alguém disse uma coisa que eu achei interessante. Bolsonaro é o primeiro político que é eleito e que fica todo mundo torcendo para que ele não faça o que ele disse que ia fazer. Porque quando um político é eleito, todo mundo fica querendo, naturalmente, cobrando que ele faça o que ele disse que ia fazer. Bolsonaro tem umas coisas que ele disse que ia fazer que fica todo mundo torcendo para que ele não faça. Principalmente aquelas coisas mais vinculadas a questões, digamos assim, aquela coisa do preconceito, de achar que vai resolver problema de violência botando uma pistola na mão de cada cidadão. Esse tipo de discurso que pode ter uma certa aderência, e teve, efetivamente, está aí mostrando que teve, mas que não leva a canto nenhum. No caso da violência, eu acho que levaria a uma barbárie, a um caos total, né, e absoluto. Então a gente fica torcendo para que ele não faça isso, que ele não seja o que ele disse que ia ser em alguns aspectos. Agora, tem outras coisas que ele disse que eu acho que a gente tem que ficar atento e torcer para que aconteça. Por exemplo, ele disse que ia cuidar de restituir o federalismo brasileiro. Né? Você deve ter visto isso. Uhum. Se ele disse isso, se ele ia fazer, do ponto de vista de dar mais força aos estados, aos municípios, tem que ser aplaudido. Tem que ser aplaudido. Então, a nossa posição do PSB, a minha pessoalmente, é essa. O projeto que ele apresentou para o país não é o projeto que eu achava melhor. Eu não sou do PT, eu sou do PSB. Mas entendi que o candidato do PT, naquela bifurcação que a gente ficou, era o que tinha o melhor projeto. Fui para a oposição nesse sentido, quer dizer, a população através do voto, que a gente tem que respeitar, o jogo democrático tem que ser respeitado acima de tudo e de qualquer pessoa, ela nos colocou na oposição. A oposição que nós vamos fazer é essa. E aplaudi quando ele levantar questões que a gente acha correta, que venham ao encontro do que a gente acredita, como essa necessidade de fortalecer o federalismo, como exemplo, e também de fazer oposição quando ele vier, vamos dizer assim, cumprir o que ele ameaçou durante a campanha. A exemplo dessa questão da violência que nos aflige a todos, todo brasileiro. Eu acho que a votação da Gleide tem um pouco disso também, né? A votação do Bolsonaro, tudo tem muito a ver com esse momento de um certo terror que a população vive, mas que não vai ser resolvido dessa maneira como está sendo colocado. Né? Como está sendo colocado. Então, a nossa postura é essa. Em relação ao Sérgio Moro, veja, eu quero dizer que se o Sérgio Moro for lá para dentro, de fato, para implementar um programa mais severo, anticorrupção, etc., eu acho que isso pode ser bom para o país. Eu não vou dizer que isso não pode ser interessante. Acho que o Sérgio Moro se fragilizou muito ao aceitar um cargo desse. Ele tinha um papel importante nesse país e a importância desse papel estava no fato de talvez ele, pelo menos em nível de discurso, dizer que estava acima das ingresia política do dia a dia. Ao aceitar esse cargo, eu acho que ele perde essa condição, né? E o que muitos diziam, que na verdade ele não estava atuando em alguns momentos como um juiz, mas sim como um político, esses começam a dizer: olha, está vendo que a gente tinha razão? Está vendo que ele tinha uma coloração política, partidária, enfim, como ele tinha um viés político? Está aí a prova, né? Ele aceitou um cargo político e abandonou aquela sua posição de magistrado, de, né, de estar acima dessas querelas mais do dia a dia da política. Então, no entanto, eu ainda torço para que ele também acerte nisso que ele disse que vai acertar. Acho que, de certa maneira, maculou no sentido de que deu razão a muita gente que já dizia: esse cara não é só magistrado, não, ele tem um viés político, ele tem um lado, e ele está querendo pegar aí o Lula porque ele tem um lado. E, de fato, o que aconteceu com Lula nesse país foi um procedimento muito diferenciado do ponto de vista de prejudicar Lula. A rapidez como se pegou Lula, né? Os fatos que levaram Lula a estar preso, que são fatos frágeis, né? Com provas que não são robustas, tudo isso fazia com que muita gente dissesse: esse juiz, esse magistrado todo não, ele está aqui, como diz a história, de caso pensado, para pegar o Lula. Na hora que ele aceita esse cargo, ele, de certa maneira, dá razão aos que pensavam assim. No entanto, se ele vem de fato para combater a corrupção e não para fortalecer só um lado da política, vamos aguardar e torcer.
Falando em fortalecer um lado da política, vamos falar de Afogados. Seu nome é muito lembrado como aliado de primeira ordem do ex-prefeito Totônio Valadares. E muito tem se falado, a pergunta da vez agora é ligada a 2020 já, né, da disposição do ex-prefeito em disputar a eleição. O Totônio já disse aqui que acha que a Frente Popular de Afogados tem que estabelecer critérios muito claros para a escolha do nome, e um deles seria pesquisa de opinião. O atual prefeito Zé Patriota, o que se coloca à mesa é que pode apoiar ou pode defender nesse debate o atual vice-prefeito, o Alessandro Palmeira. Eu lembro, inclusive, de uma conversa que nós tivemos, onde Valdemar dava sinais claros de que estaria ao lado de Totônio numa possível empreitada em torno da eleição para prefeito. Valdemar é entusiasta, já estaria trabalhando no sentido de fortalecer esse projeto de Totônio?
Bom, primeiro dizer o seguinte: eu vou estar sempre ao lado daqueles que estão ao meu lado. Isso aí é um princípio de gratidão que eu tenho na vida e que vai me acompanhar o tempo todo. Dizer que torço, né, para que Totônio possa vir a ser candidato. Agora, evidentemente, com a candidatura, ela não se constrói em função da vontade de ninguém, individualmente. De ninguém, individualmente. Né? Uma candidatura, ela se constrói atendendo a um bocado de fatores. Um dos fatores é a vontade da população, que Totônio expressa quando chama atenção para a necessidade de que se faça pesquisa para ver o que, é que o povo está pensando. Né? Depois a questão política mesmo, de saber qual candidatura politicamente agrega mais, soma mais, né? No caso aqui de Afogados, na cidade, em relação aos grupos políticos que possam estar em torno dela. Eu acho que Totônio tem todas as condições de colocar aí essa alternativa da candidatura dele para o próximo pleito de prefeito. E eu torço por isso. Agora, independente de qualquer coisa, eu vou estar sempre com o grupo, discutindo dentro do grupo. Até porque eu acho, por exemplo, que uma prefeitura, não é só a prefeitura, né, ela tem que ser exercida de uma maneira muito democrática. Tem que ter um papel de ouvir as pessoas. Pode ser algo que vem assim de uma forma imperial, impondo, né? Então, se Totônio vier a ser candidato, ele vai ouvir de mim, com muita lealdade, essa preocupação de que a gente faça sempre espaços muito democráticos, onde haja verdadeiramente um ambiente de interação, de discussão, para que se construam as melhores alternativas. Né? Eduardo sempre dizia que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Ou seja, quanto mais a gente escuta, menos a gente erra. Né? Quanto menos imperial a gente é, mais a gente acerta. Então, eu acho que uma prefeitura tem que... Prefeitura só não. Todo espaço de exercício de poder tem que obedecer esse princípio. Né? Mas eu acho que Totônio tem condição de fazer isso. Eu quero aproveitar, inclusive, quando eu falo em grupo, dizer que, de fato, eu sou um homem de grupo. Mandato não é meu. Né? Eu digo sempre que no dia da eleição eu só boto um voto dentro da urna. Né? Atualmente eu só digito um voto. Quem digitou os outros 39 mil e tal foi um bocado de amigo, fruto de uma construção coletiva, tá certo? Então eu tenho essa compreensão perfeita, não sou dono, nem sou daqueles que ao se eleger ele acha que o sucesso se deve à capacidade individual dele, né, porque ele é uma pessoa diferenciada, extraordinária, nada disso. Né, a minha candidatura, os meus avanços na minha atividade são fruto de um trabalho coletivo e é a esse coletivo que eu devo, em primeira instância, satisfação. E quero também, dentro dessa satisfação e da gratidão aqui, falar de Daniel Valadares pelo apoio que tem me dado, falar de Cancão, falar de pessoas que em outros momentos talvez não estivessem comigo nesses pleitos proporcionais, como o doutor Edson Moura, Lúcia, a ex-nora dele, ex-vice-prefeita, me ajudou muito, doutor Edmilson, né, quero aqui também publicamente agradecer a todos eles, dizer que a gente continua nessa mesma rota, né, nessa mesma forma de fazer política, ir lá no Recife procurando representar de uma maneira cada vez mais próxima os interesses coletivos da região do Pajeú e Afogado da Engazeira aqui, particularmente, porque esse grupo, tá certo, que me apoia aqui, foi por aqui que eu comecei, embora hoje tenha muita satisfação de poder dizer que tem uma presença mais forte em municípios importantes também, como Tabira, como Iguaraci, né, como São José, estamos começando lá um trabalho, sementes sendo plantadas que começam a dar frutos muito interessantes.
Valdemar Borges, deputado estadual reeleito, quero agradecer sua presença aqui no nosso programa e dizer que a gente continua conversando, debatendo o futuro de Pernambuco e também da região. Muito obrigado.
Eu que agradeço a vocês todos, quero dar aqui um abraço a todos os amigos de Afogados e independentemente, inclusive das questões eleitorais, dizer que estamos lá às ordens da Assembleia Legislativa para recepcionar sempre os companheiros aqui de Afogados e da região e colocar o nosso mandato à disposição de todos.